Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
Cá estamos nós para mais um Famílias Felizes. Olha, é com esta felicidade que me ouvem, que sentem que eu estava aqui em belos sorrisos com a Milo Cordeiro, que está aqui comigo no estúdio. Obrigado,
Milo.
Quando nós tratamos destes assuntos, é realmente uma felicidade. Aliás, eu posso até partilhar. Nós estávamos a comentar os comentários do teu Facebook em relação
ao tema de hoje,
que já vamos saber um pouquinho dele mais à frente. Antes disso, é o primeiro momento em que estamos juntos, depois do nosso seminário.
Semana passada tive que ir lá para cima, para o norte, estive em Guimarães.
Ordens do do ofício. Hoje escolheste para tema mulheres formosas.
Uhum.
Nós já tínhamos falado sobre a mulher virtuosa.
É verdade.
É verdade que nesse texto é quem achará.
É verdade.
É curioso, curioso aqui não aparece o quem achará, é curioso. Mas olha, este assunto de mulher formosa, isto de ser formoso, ser formosa, tem muito que se lhe diga, porque... Para mim, uma mulher pode ser formosa e para outra pessoa logo ali ao lado pode não ser.
É verdade.
Há uns anos atrás o conceito de uma mulher formosa hoje o conceito é outro.
Ora
não é?
Bem, aliás, quando nós fazemos algumas pesquisas, e agora nós temos o amigo Google que nos ajuda bastante nos nossos trabalhos e nas nossas pesquisas, e repare, eu consegui para aí umas 7 folhas, imagina tu, desta questão de ao longo das épocas, dos anos...
O que é que era a mulher formosa?
O que é isso de ser mulher formosa? E repara, naquilo que se chama de ter sido o... Portanto, o período da pré-história, falava-se da chamada a Vênus paleolítica.
E então, com muitas curvinhas.
E muitas curvas e rechonchuda.
Pois,
e
quando eu disse muitas curvas, isso, nesse sentido.
As curvas nem se notavam, porque no fundo era muito rechonchuda. E repara, no fundo nós hoje, no momento presente... Poucos de nós acharíamos este conceito bastante sexy, pelo contrário, não é? Mas realmente nesta altura era considerada realmente a atração, a formosura da mulher. Depois andamos um bocadinho mais para a frente, nos anos 1200 a.C., começam a surgir as primeiras academias, ou seja, na Grécia o conceito da educação física, do cuidado do corpo. Então começam a haver aquelas esculturas e, portanto, do exercício, do lançamento, portanto, do disco e tudo isso. Portanto, inclusive para o próprio homem, a beleza começa a ser algo diferente.
No primeiro... Eu diria até sobretudo para o homem.
Exatamente,
né?
Exatamente. Depois no século I há aquela máxima de dizer-se, portanto, mente sã em corpo sã também, portanto ainda se começa a falar e a investir ainda mais, portanto, na questão do corpo e portanto, sobretudo no Império Romano, os treinos militares com marchas e exercícios pesados faziam com que os soldados fossem fortes e destemidos, portanto,
e mais hábeis.
Depois entramos na Idade Média e aqui é falada a questão do mergulho nas trevas. No fundo, o que é que acontece? Sob a influência da Igreja, inclusive alguns hábitos saudáveis de exercício... exato, a Igreja inicial primitiva, acaba, inclusive os próprios hábitos de higiene são considerados algo de não muito urgente nem muito importante.
Tínhamos aquele conceito do que era espírito era santo,
e
o que era corpo ou carnal.
Ora bem, era de colocar à parte,
claro.
era profano, era algo que não convinha cuidar, porque realmente...
Quando
não...
surgiu a questão do autoflagelo, por exemplo, entre outras coisas.
Exatamente.
Tudo o que era corpo era alguma coisa que devia ser colocado de lado.
Ora bem, e por isso é que houveram grandes epidemias e grandes mortes em consequência de colocar-se à parte princípios tão óbvios e tão básicos que passava pela higiene do próprio corpo, não é? Portanto, em consequência disso. Depois, nos anos 1450, nós vamos para o redescobrimento da anatomia e recordamos o Leonardo da Vinci, que é um dos artistas anatomistas mais conhecidos, que faz exatamente aquele homem vitruviano de 1490, que expressa, portanto, as matemáticas do corpo humano, portanto, ele usa aquele desenho que todos nós sabemos, é um desenho, portanto, um homem, portanto, com as mãos abertas e o corpo exposto. E depois vamos para o renascimento das chamadas das virgens às Vênus. No fundo, isto vai mostrar também a fisionomia da mulher aqui, seria até com uma curvatura não muito delineada, mas também rechonchuda, até inclusive o próprio ventre era rechonchudo. Enfim,
quando seria... só traduzir o rechonchudo, é com alguma gordurinha,
uma saliência,
uma
saliência, isso,
assim.
Uma saliência. Depois, nos anos 1500, nós entramos naquilo que é considerado o homem nu. Cada vez mais pintores e escultores renascentistas acabam por ter ousadia tanto de esculpir como pintar a própria anatomia física, ok? E recordamos nesta altura o maior ícone de Miguel Ângelo, que é Davi, portanto aquela escultura de Davi. E depois, a partir dos anos 1900, nós encontramos aqui o pai, chamado o pai da musculação, ou seja, naquilo que nós hoje vemos que é os ginásios, começa este senhor, o Eugène Sadow, de 1867 a 1925, acabou por ver que a musculação era algo de interessante e a ser desenvolvido no corpo humano. E depois vamos, então, entrar no século XX, lá por volta dos anos 1920, aquilo que era chamado o sex appeal, começa a surgir esta pronúncia do sex appeal.
Começa a sair, mas agora com mais evidência do que nunca no passado.
Sobretudo através das vestes, não tanto ainda a anatomia do corpo, mas das vestes. Depois a questão do corpo vai surgir, sim, sobretudo em Hollywood, em 1940. Por exemplo, nós recordamos grandes astros de Hollywood que formataram a questão de beleza, a Marilyn Monroe e,
entre
portanto...
outros, mas por exemplo, outros, como exemplo, o astro de,
exatamente.
Caso,
20 anos mais tarde, por volta de 1960, começa a ser considerado como beleza aquilo que é chamada a mulher violão. E o que é isto?
É a cintura, portanto, muito fininha.
Isso, muito fininha, e depois a parte da anca bastante volumosa. Portanto, considera-se isso, e por exemplo um ícone nesta altura seria a Brigitte Bardot, portanto,
por
portanto que é muito conhecida. E depois, partindo de 1970, e depois vamos para 1980, o chamado Mister Músculos, começam a ver aqueles filmes, portanto, tipo de Arnold Schwarzenegger, não é? Aquelas coisas muito desenvolvidas e, portanto, muito expostas. E depois, em 1982, começa a ser uma, como é que se costuma dizer isto, portanto, a ser mais útil, que é a questão da ginástica em casa, e tem a Jane Fonda, quando na sua juventude fez vários vídeos para que em casa as mulheres pudessem cuidar do seu corpo, começa a ser o auge desta questão do exercício físico em casa. E depois, a partir dos anos 1990, as supermodelos, portanto, começamos a ver nas passarelas o corpo cada vez mais reduzido. É verdade que hoje em dia, podemos agora falar a partir dos anos 2000, não tanto na beleza daquilo que é as passarelas, não é tanto a questão da forma da mulher, mas é sobretudo a sua magreza. Portanto, considera-se o belo e o formoso em completa oposição e oposto.
De tal maneira que estão a ser colocadas quase regras daquilo do tão extremo que se chegou, não é?
E depois, no fundo, repara, até consequências graves em relação a isso, não é? E meninas que olham para estes ícones e para esta moda de ser belo e que acham que realmente devam perder tudo e mais alguma coisa e até caírem exageros, não é?
Os problemas da anorexia, entre outros, não é? Mas e quais eram os planos de Deus? O que é que Deus considera? Então, no meio de todas essas regras, qual desses modelos é que Deus disse que era a mulher formosa?
Sabes, Daniel, é assim, eu quando estive a fazer isto tudo e passando estas folhas todas e vendo estes conceitos de beleza...
Certo, assim, bem, deixa-me lá ir ao Gênesis e ver o que é que diz lá.
ao longo destas eras todas, sabes qual foi o meu pensamento? Foi este assim, tudo realmente é passageiro, é efêmero e é como diz o sábio Salomão, é vaidade. E no fundo é assim, quem é que afinal nos diz ou põe como base, no fundo, o que é belo, o que é que realmente é considerado formoso? Para além desta questão de modas que nós vimos ao longo dos anos, eu acho que nós estamos aqui, como sempre em todos os programas, para ir buscar aquilo que é a visão de Deus do que é ser formoso, porque no fundo é Ele que mais do que nunca deva ter uma palavra neste assunto, porque foi Ele que nos criou, não é?
É verdade.
E portanto somos resultado da sua visão e do seu plano divino em relação à própria
nós vemos
cultura,
que em todos esses aspectos é a sociedade que constrói o pensamento do ser humano.
É,
mas nós queremos é que seja Deus a construir.
Ora bem,
o nosso.
E quando nós vamos ao início,
Gênesis,
aí está em Gênesis no capítulo 2 e no versículo 22, como é que Deus criou a mulher. Repara, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou, ou seja, algumas traduções dizem transformou a mulher da costela, portanto, do Adão, e trouxe-a a ele. Mas para no original, a palavra que aí está, quando Deus faz esta operação de Adão para realmente trazer Eva, diz que de Adão formou a Eva. E repara, quando nós pegamos na palavra formar, vamos também ao dicionário, porque é importante, no sentido de definir esta mesma palavra.
E agora sim,
é?
Temos a estratégia completa, o Gênesis e o dicionário.
Isso, o dicionário e depois complemento, que é a reflexão, sem dúvida. Quando vamos ao dicionário, portanto, e vemos a palavra formoso, o que é que isso quer dizer? quer dizer de formas ou feições agradáveis, perfeito, deleitoso, que soa bem, ou seja, que é harmonioso. Repara, aquilo que Deus criou era algo de extraordinário, de bonito, de belo, sem dúvida, no fundo de harmonioso. E quando nós vamos, por exemplo, à palavra de Deus e vemos também algumas referências bíblicas daquilo que Deus diz, que era a como é que as mulheres, portanto, a mulher como formosa é várias vezes relatada na Sagrada Escritura. Eu trago alguns exemplos, há muitos, e portanto, mas nós não temos tempo aqui, vou apenas referir três episódios. Por exemplo, tu recordas quando Abraão está com a sua esposa Sarai, eles têm que ir ao Egito, e depois ele faz ali um acordo com a esposa, se ela não diz que é sua esposa, mas é que é sua irmã, porque ele tinha receio que quando a vissem, por ela ser tão bela, por ela ser tão formosa...
Bem, segundo me lembro da própria história, é o próprio Abraão que diz que ela é que é irmã dele, não é?
Exatamente.
Ele próprio que faz a mentira,
é que
não?
Faz, e no fundo é verdade que ela era meia-irmã, é verdade. Era meia-irmã, mas o objetivo ao ele pedir-lhe isto, para que ela não dissesse nada em relação àquilo que ele próprio ia dizer, era para que ele não pudesse perder a sua esposa. Portanto, ele tinha receio que ele fosse perder a sua esposa.
Ou mais ainda, que ele perdesse ele a vida.
Ora bem, para alguém ficar com a sua esposa.
Porque sabíamos que o faraó havia regras muito específicas.
Exato.
Que ninguém podia tirar a mulher de ninguém.
Verdade.
Portanto, para o faraó podia ficar com ela, tinha que o matar a ele.
Ora bem.
Até podia estar a temer, a ser mais egoísta nesse sentido,
a sua
própria
vida. E repara, quando nós vamos a Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 11 e 14, que é onde está esta história, diz: quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, portanto isto é Abraão a falar com ela: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, com certeza ele mais do que ninguém sabia isso, não é? Portanto, era seu marido.
E sabemos que ele tinha um amor muito grande.
Ora bem, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Repara, Daniel, não é um homem que nós dizemos assim, ah, é um homem convencido. Era um
não
homem
era
que
realmente
tinha consciência de quem tinha ao seu lado. E, portanto, quando ele diz que eu sei que tu és formosa de aparência, e os egípcios acabaram por confirmar que Sarai era de sobremaneira formosa. Repara, Daniel, porque é que nós estamos a trazer este estudo e convém agora contextualizar um bocadinho? Para os nossos ouvintes, o último programa que nós fizemos, portanto, há 15 dias atrás, nós falávamos sobre, portanto, a prevenção à infidelidade. Falávamos sobre esta questão do adultério, portanto, aquilo que a Bíblia recomenda e ensina para que realmente não seja este um dos
não
aspectos...
Vamos pôr-nos a jeito.
Isso. Tentarmos fazer a nossa parte para que realmente não caiamos em tentação e depois em tudo as consequências negativas que daí advêm. E na altura, não sei se recordas, tu próprio deste um detalhezinho sobre este aspecto, naquilo que o corpo de uma mulher representa para um homem. E na altura eu disse que iríamos tratar no próximo programa sobre
cá
esta
estamos,
questão.
Cá estamos.
Ou seja, termos consciência, e repara que Deus criou a mulher, Deus a formou, e repara, a própria palavra diz que a mulher tem formas para ela ser atraente, para realmente um homem, quando olha para uma mulher, sentir atração, sentir essa sensualidade e essa beleza que extravasa, para que realmente haja empatia, haja amor da parte do marido, e agora estou a falar daquilo que convém.
Do homem para a mulher.
Isso,
né?
Do marido em relação à sua esposa.
Podíamos dizer que era plano de Deus que o homem, peço desculpa a expressão, babasse pelas mulheres.
Exato.
Da mesma
pelas
forma,
mulheres...
Pela sua mulher.
Isso.
Os homens pelas suas mulheres.
Isso.
Sendo que, por exemplo, no pavão e na pavoa,
isso.
Deus fez ao contrário. Fez o pavão bonito e a pavoa é que se apavoa em relação ao pavão. Em relação ao homem e mulher, efetivamente, Deus criou assim.
Exato.
Também é verdade que ao longo dos anos, isto que é algo que Deus criou tem sido a ser, eu diria dizer... pervertido,
alterado
de sobremaneira.
Uhum.
Mas, segundo tu partilhas connosco, no Gênesis, lá está, no plano original, Deus já criou uns olhos do homem,
exato,
masculino, que olhassem para as curvas da mulher,
exato,
de uma forma diferente.
Não
é? Que houvesse, efetivamente, para além daquilo que é atração emocional,
uhum,
também uma atração física,
uhum,
é isso.
E repara, Daniel, isto não tem nada de errado, visto que é a criação de Deus, portanto foi o próprio Deus que assim fez as coisas. O problema surge quando essas formas, quando essas, portanto, esses atributos que Deus concedeu à mulher estão a ser motivo de conversa ou de pensamentos daqueles que não são o seu cônjuge, daqueles que realmente não são o seu companheiro de vida. E, portanto, daí o nós refletirmos um bocadinho hoje sobre aquilo que realmente Deus considera ser essa mulher formosa, para além dos atributos físicos, com certeza, que Deus concedeu a cada mulher, mas, acima de tudo, compreender esta solenidade e esta responsabilidade que todas nós temos como mulheres, de ter consciência que um homem naturalmente é atraído pelas formas e, portanto, pelos atributos que Deus concedeu
aqui
à mulher.
Aqui nem sequer vale a pena estarmos com conversas de que o que importa é a beleza interior em detrimento da beleza exterior. Com certeza que vamos, ao longo do programa, abordar essa área. Mas vemos claramente neste exemplo, e tu vais dar mais dois, neste exemplo, os egípcios não conheciam Sarai. Não o conheciam de todo. E o texto diz que só a sua aparência, e percebemos que naquela altura ela até andaria muito coberta comparado com os dias de hoje.
Exatamente.
Não é? Claramente era notável, ou sebejamente notável, a sua beleza. Não é?
Aliás, hoje em dia, inclusive, a primeira imagem que nós temos, ou o primeiro conceito que fazemos das pessoas, inclusive daquelas que não conhecemos,
o seu
aspecto exterior. Queremos
algum preconceito.
Ora bem, ou um preconceito ou até favorável, inclusive.
Quando eu digo preconceito, será um pré-conceito.
Ok, uma ideia, fazemos uma ideia da pessoa.
Porque não a conhecemos.
Exatamente.
Portanto, só por aquilo que vemos,
ora
já
bem,
criamos um conceito.
Bem. Portanto, quer queiramos, quer não, a nossa própria forma de vestir, de estar e de ser,
diz quem somos.
É uma pregação. Portanto, nós estamos a falar sem abrir a boca. Portanto, isto é uma realidade. E repara, quando nós vamos também a Gênesis, no capítulo 24, numa história muito bonita também, quando, portanto, fala aqui 24 versículos 15 e 16, diz, considerava ele ainda, portanto, está a falar aqui do servo de Abraão quando vai procurar uma esposa para Isaac, portanto, aquela história muito bonita de Isaac e de Rebeca, exatamente. E então diz, saiu Rebeca, portanto, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro, portanto, ela ia ao poço buscar água, e diz, e a moça era muito formosa de aparência. Repara, até estamos a falar, como tu disseste, não está aqui a falar-se do conceito interior desta mulher, como é que ela pensa, portanto, como é que ela é, qual a sua personalidade. Portanto, ela era muito formosa de aparência e depois diz virgem, a quem nenhum homem havia possuído, e portanto desceu à fonte e foi buscar a água. Portanto, há uma evidência na Sagrada Escritura, e quando relata a questão das mulheres, o facto de os autores, mesmo inspirados por Deus, realçarem esta questão, que era atributo feminino, a questão da formosura, a questão da beleza. E depois há um outro exemplo, por exemplo, aqui em 1 Samuel, no capítulo 25 e no versículo 3, Nabal era o nome deste homem e Abigail, o de sua mulher, e esta senhora era sensata e formosa. Sabes que eu gosto muito deste versículo também, sabes porquê? É verdade que às vezes se diz, bom, se ela é bonita, perdoa-me a expressão, é burra. Às vezes, pois, esta oposição, não se pode ser bonita nem inteligente, ou é-se uma coisa ou é-se outra. E aí repara que aqui na Sagrada Escritura nós encontramos uma mulher, Abigail, que a palavra de Deus diz que ela era sensata, ou seja, o que é isto? É ser inteligente, tem juízo, sabe pensar, e era formosa. Repara, bonita e inteligente. No fundo tem estes dois atributos.
Este texto é que devia ter aqui, deixa-me brincar.
Diz.
Este texto é que devia ter aqui à frente. Quem achará, não é?
É verdade, é verdade. Mas há. Na graça
claro
de Deus
sim,
há.
Claro
inteligentes
sim.
E bonitas. Agora, Daniel, é assim. Como nós dissemos há pouquinho, e eu gostava de trazer aqui dois ou três versículos também importantes, que nos mostram que realmente os homens são naturalmente atraídos pela questão da formosura, das formas da mulher. Por exemplo, quando nós vamos a Gênesis, no capítulo 6, nos versículos 1 a 3, está assim escrito este versículo, diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, portanto, são versículos que antecedem a questão do dilúvio, Deus está a narrar aquilo que está a acontecer na terra, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, repara, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais mais lhes agradaram. Repara, estás
a falar aqui de mulheres de povos vizinhos, não é?
Repara, e é importante fazermos essa ressalva. É verdade que há algumas denominações que consideram ser estes filhos de Deus os anjos que vieram tomar as mulheres terrestres. Não tem nada a ver. Aqui o contexto bíblico fala-nos que aqueles que eram considerados os filhos de Deus são os que são de descendência de, portanto, de Abel, e as filhas dos homens seriam aquelas que seriam descendência de Caim, ou seja, aqueles que andavam não de acordo com a vontade de Deus, mas eram as tais nações circunvizinhas que tinham os seus próprios deuses e tinham, portanto, os seus próprios princípios. E então, repara, tanto que o Senhor aqui está a falar que eles fizeram uma escolha baseada na formosura, na aparência, a questão de lhes agradarem, que o Senhor Jesus, no fim do versículo, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão de 120 anos. O que é que o Senhor aqui está a fazer referência, Daniel? No fundo é a questão da concupiscência carnal. Repara, uma formosura que foi feita e foi idealizada por Deus
foi de tal maneira deturpada que chega a este
torna
este homem
ponto
carnal.
Ora bem, de apenas ver e de sentir atração e desejo por uma mulher baseado apenas e só nas suas próprias formas.
O que é que seria dito hoje, não é?
Oh.
No século XX.
Oh, imagina. E como diz o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, não é? E portanto, estaremos a viver cada vez mais os tais dias de Sodoma e Gomorra e os dias antediluvianos, sem dúvida. Agora, uma outra história também que nós aqui já a referimos noutros tempos foi a questão de Davi, quando ele, portanto, se levanta tarde e a mais horas não foi para a guerra, não é? Para o seu trabalho.
Ah, mas este é diferente.
É diferente.
Porque nós estamos aqui a falar da beleza exterior ao invés da beleza interior. Mas aqui, claramente, David, quando vê a beleza interior, porque ele estava a tomar banho, estava toda despida, ele já viu logo a beleza interior, não foi a beleza exterior.
Eu sabia que estavas a brincar, só podia estar a brincar. Sem dúvida, quando diz o relato bíblico em 2 Samuel, no capítulo 11, que Davi estava lá no seu terraço e viu esta mulher, Bate-seba, a tomar banho, que era muito formosa. Portanto, com certeza, mais do que nunca, a tomar banho, estaria seguramente nua.
Portanto, ele viu logo a beleza interior.
Portanto, viu logo as formas todas e repara, e por isso é que ele sente desejo dela e, portanto, vai perguntar a alguém quem ela é e não se inibe de a tomar, de a conhecer, sexualmente falando, apesar dela ter, portanto, marido e portanto, sabemos o resto da história de tudo aquilo que Davi acabou por fazer, infelizmente, para ter e para possuir esta
tudo
mulher.
Tudo porque, num determinado momento, os olhos bateram na beleza
formosura
física daquela rapariga.
Exatamente, exatamente. Agora, também é importante, e convém aqui realçar, Daniel, quando nós às vezes pensamos e falamos sobre esta questão um bocadinho mais pejorativa daquilo que é o negativo de ser formoso, de ser belo, também há que considerar aquilo que, quando nós vamos, por exemplo, ao livro Cântico dos Cânticos, não é? Cantares de Salomão, e acabamos por perceber que realmente um amor que de Deus vem em relação a outra pessoa, portanto um homem em relação a uma mulher e uma mulher em relação a um homem, não pode estar desprovido também de uma atração. Portanto, nem até é pecado alguém casar-se com alguém e namorar com alguém que tenha que fechar os olhos só para estar do seu lado. Portanto, isto não é normal. Nem Deus quer isto que aconteça. Portanto,
é tão bonita.
É tão bonita e não abre os olhos.
É tão bonita por dentro.
De todo. Ou seja, quando o Senhor fala da beleza de tal forma, e repara quando nós vamos a Cântico dos Cantos, por exemplo, trago-te alguns versículos do capítulo 1.
Espera aí, deixa-me pôr a bolinha vermelha agora
isso,
aqui no programa.
Isso, isso. O versículo 15 do capítulo 4, versículo 1 e 7 diz assim: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, como és formosa, querida minha, como és formosa, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Uau, este homem estava profundamente enamorado, não é?
Ou era cego.
Não, eu diria que
cego
estava
de amor, não é?
Cego de, profundamente enamorado. Repara, Daniel, o que é que isto mostra também e convém nós realçarmos? Quando realmente esta bênção que é a sensualidade, as formas da mulher poderem ser uma bênção ao seu marido, quando realmente isto acontece no casamento, isto é aprovado por Deus.
Claro.
Ou seja, um marido sentir-se atraído pela
essa
sua esposa.
Essa beleza foi criada por
essa
Deus.
Essa beleza, essa atração.
A forma como o homem se sente atraído foi criada por Deus.
Exatamente. Portanto, é recomendável.
Sendo que, deixa-me só fazer aqui uma pausa, porque é verdade que nós estamos a salientar de propósito esta vertente esta direção homem-mulher.
Exato.
Mas não é menos verdade que ao inverso também existe esta atração.
Exatamente.
É só deixar isto claro.
Sem dúvida,
e que aquilo que nós falamos em relação à mulher também se deve aplicar em relação ao homem.
Ora bem.
É só este, porque nós estamos a falar de um lado, mas a mulher também se sente atraída eventualmente
pelo homem. Ora bem, com certeza a questão do se namorar mutuamente um pelo outro passa também pelos traços físicos, inclusive tanto dele em relação a ela como dela em relação a ele.
Estamos a frisar que realmente no homem isto é uma característica mais vincada.
Ora bem, e porquê que estamos a realçar isso, Daniel? Porque às vezes, sem nos apercebermos, e é esta a questão, a mulher pode ter influência.
Agora, estás a dirigir-te literalmente para as senhoras.
Para as senhoras.
Muitas vezes perdem a consciência.
Exatamente.
De que há esta realidade por parte
Ora
do homem.
Ora bem, que se eu saio da minha casa e o meu decote está pronunciado, ou a minha saia está bastante elevada, ou seja, aquilo que é formas e que é algo que o marido consegue notar e sentir realmente uma atração e portanto, um desejo, não vai ficar apenas no pensamento e no olhar do marido, porque todos os homens cá fora não são todos cegos. Portanto, se realmente há uma forma de estar, de vestir, que exponha os atributos femininos, e repare, nós aqui não estamos só a falar daquelas medidas que são consideradas pelas... como é que se diz? Daquilo de moda, que diz que se tiver aquelas medidas todas, então podes ser modelo. Qualquer mulher tem a sua sensualidade, independentemente do número que ela veste, ou portanto, do mais fofinho ou menos fofinho, mais cheinho ou menos cheinho. Portanto, toda a mulher tem a sua sensualidade, e portanto, o que nós queremos aqui referir é, percebendo nós do relato bíblico que realmente é algo inerente à mulher, porque por Deus foi criada esta questão da formosura e da atração ao olho masculino, então nós fazermos sermos prudentes, sermos discretas em relação à nossa própria postura.
A questão é, também estamos a falar o que é que vai na mente da mulher quando se veste dessa maneira, porque a mulher até pode, precisamente por uma questão de falta de autoestima, necessidade de valorização própria, enfim, encontramos aqui as palavras que quisermos, pode até vestir-se precisamente porque reconhece na parte dos homens essa característica
e precisa dessa
valorização, não é? Não é só, por um lado, haver inconsciência, mas por outro lado, precisamente porque há essa consciência, procurar para seu ego próprio, para se sentir valorizada, esse tipo de postura. E já demonstra aí também algum problema no próprio caráter.
Ora,
não é?
Bem, eu ia dizer exatamente isso, ou seja, se realmente há essa necessidade, se há essa carência, alguma coisa já pode não estar bem, porque o que tu vais acabar por ver nisso, e há muitas histórias em relação a isso, não é pelo facto de nós nos expormos e até de recebermos um ou outro piropo, uma ou outra frase ou um ou outro comentário, que tu chegas a casa mais preenchida, às vezes até chegas a casa até mais magoada do que aquilo que tu saíste, porque o verdadeiro valor e o sentirmos verdadeiramente amadas não passa apenas e só por uma palavra que realça o nosso físico de todo. Passará sim por aquele homem, aquele um dia que vai ser o nosso companheiro, nosso namorado ou nosso marido, que realça sobretudo o nosso caráter, o tal interior, compreendes? Realça o tal interior em mais importante do que a questão do aspecto físico, que não quer dizer que não seja importante, mas mais importante até que o aspecto físico. Agora, Daniel, o que é que eu gostava muito também de podermos refletir, sobretudo para entendermos e compreendermos a importância desta questão das vestes, da aparência, portanto, do nosso aspecto, inclusive o aspecto exterior. Quando nós vamos à Sagrada Escritura, há vários versículos que Deus faz o convite a todos nós, aqui homem e mulher, com certeza, a todos, um convite àquilo que ele diz, à santidade. E quando nós falamos de santidade, o ser santo, os santos, vamos mais para aquela ideia católica, apostólica, romana, no sentido daqueles homens e mulheres que dizem terem vivido,
foram
canonizados pela sua forma de vida e a sua forma de ser. Mas quando vamos à palavra de Deus, por exemplo, em Levítico, realmente Deus faz um apelo ao seu povo, no capítulo 20 e nos versículos 7 e 26, o Senhor Jesus diz assim: portanto, santificai-vos, sede santos, portanto, é um pedido de Deus. Pois eu sou o Senhor vosso Deus, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e agora vai-te dar a definição do que é ser santo. E separei-vos dos povos para serdes meus.
A própria palavra santo já vem precisamente de separar.
Ora bem, quer dizer isso, ou seja, o que é que Deus desafia o seu povo a ser?
Diferente,
separado daqueles que infelizmente, ou por vontade própria ou por ignorância, não querem aceitar Deus como o Deus da sua vida. E portanto, quando, por exemplo, em Levítico, no capítulo 20, 23, o Senhor vai confirmar exatamente isto: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Nós sabemos que nesta altura o povo havia saído do Egito, o Senhor está a levá-los a algures para um lugar que ele queria
especial.
Que o especial, e o que é que está a fazer a todas aquelas povos que existiam naquelas terras? Deus acaba por retirar esses povos para que o seu povo chegue lá. Então repara, qual era o problema? É que o povo de Deus, em vez de ser essa luz para os outros povos que ainda não conheciam o Senhor, acabam por ser influenciados com os costumes destas pessoas que não conheciam a Deus. E por isso é que Deus diz: cuidado, sede santos, eu separei-vos para um fim muito especial, para seres diferentes. Não andeis segundo os costumes, as tradições daqueles que não conhecem a mim.
Claro.
E depois, quando tu vais, repara, Daniel, ainda se torna isto mais solene, quando tu vais a 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15, diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Repara, quando nós às vezes falamos sobre a questão de santidade, pode-nos passar pela mente muitos aspectos da nossa vida e não termos pensado sobre a questão da veste ou da nossa aparência. Mas o Senhor aqui está a dizer que o ser santo, separado, diferente, diz ele, ser disso em toda a vossa maneira de viver.
Em todas as áreas da vida.
Ora bem, em todos os aspectos da tua vida. Tanto para o homem como para a mulher, e neste aspecto estamos a realçar a questão da mulher. E se não bastasse, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, ele diz: portanto, quer que comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Na escolha de uns sapatos, por exemplo.
Na escolha de um vestido, na escolha de uma saia. E por isso, eu acho que é bom fazermos esta pergunta, Daniel. Nós mulheres, quando nos vemos ao espelho, quando saímos da nossa casa, nós, e agora estou a falar para nós cristãs, não é?
Claro.
Para nós que conhecemos a Deus, inclusive nós que saímos para ir à igreja, por exemplo, à nossa congregação, será que aquilo que eu vejo no espelho poderá confirmar este versículo que eu acabei de ler? Será que pelas minhas vestes eu estou a dar glórias a Deus? Será pela minha aparência eu estou a glorificar o nome de Deus? Ou pelo contrário, estou a chamar a atenção sobre mim, sobre o meu corpo, sobre as minhas formas, ok? Sobre a minha sensualidade? E às vezes nós não pensamos neste aspecto, achamos que realmente é tudo tão normal, Daniel, porque nós entramos numa forma de viver de uma sociedade tão longe de Deus, que eu te digo, é verdade para uma mulher cristã que há muita dificuldade quando vamos, por exemplo, às lojas, comprar uma veste para nós usarmos. É difícil. E porquê que é difícil? É difícil quando nós queremos glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. É difícil porque realmente o mundo tem um conceito do corpo, não é? Fomenta o corpo, a sensualidade, não tanto para a glória de Deus, mas para a concupiscência da carne. E este é o problema. E, portanto, uma mulher que compreenda que realmente em todos os aspectos deva glorificar o nome de Deus, sem dúvida que também para escolher uma veste, também para sair à rua, para ir a uma congregação, para, em qualquer lugar, ter consciência que realmente está a louvar e a glorificar o nome de Deus. E por isso é que, Daniel, nós encontramos algumas exortações bíblicas. E repara, quando nós vamos, por exemplo, ao livro de 2 Timóteo, no capítulo 13, nos versículos 1, 2 e 4, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, dá-nos a entender como seriam os tempos antes da volta de...
Ou seja, como seria o homem.
Isso, o que é que aconteceria nos últimos dias, antes da volta de Jesus.
Deixa-me só antes de dizer,
diz.
Só para dizer publicamente, mas sobretudo à minha esposa que pode estar a ouvir: amor, estes homens são todos menos eu. Eu não sou assim, está bem?
Não, aliás, estes homens, já agora, até deixa-me acrescentar, são homens com o H grande.
Portanto,
tanto
homem
pode
e mulher.
Ser o homem como pode ser a claro. Mulher, exatamente. Então, repara o que é que Deus diz. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E que tempos difíceis são estes? Repara, Daniel, às vezes nós até pensamos que é só a questão das perseguições e dessas coisas todas. Repara o que Deus diz ser tempos difíceis. Porquê? Os homens serão egoístas, homens, já está com a letra grande, ok? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, e agora nós diríamos assim, mas o que é que isto tem a ver com a questão da modéstia, com a questão da aparência?
Ah, mas tem tudo.
Tem tudo, porque agora vem a outra palavra, irreverentes. E repara, Daniel, às
mais
vezes...
Mais amigos dos prazeres.
Ora bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Às vezes, quando nós falamos de reverência, o estar reverente na igreja, o ser educado, por exemplo, em casa, o reverente pelo nome de Deus, eu até posso estar em silêncio num culto de adoração, por exemplo, desde o princípio até o fim, mas as minhas vestes serem uma irreverência completa. Tu podes estar a entrar numa igreja, num supermercado, no teu local de trabalho, e as tuas vestes não estarem de todo a glorificar o nome de Deus, mas a constatar uma irreverência, claro, na tua pessoa. E repara, no fundo, nós procurarmos e buscarmos mais os nossos prazeres, e realmente é verdade. E infelizmente tudo em nós, e lá voltamos nós à nossa natureza, à nossa essência, tudo em nós busca esta concupiscência carnal. Realmente é mais facilmente nós tendemos a buscar aquilo que não é, que não devíamos, do que aquilo que nós devíamos. E, portanto, quando o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, a passar por esta questão também da irreverência, da forma de estar e de ser, claro, inclusive a parte exterior. E por isso é que o apóstolo Pedro vai fazer um apelo. Não só, é verdade que aqui o contexto é para as esposas, e já agora, por que não sublinhar esta questão das esposas? E já agora, Daniel, permite-me dizer isto. Eu sei que esta questão, perdão, esta questão de reverência e de modéstia no vestir, às vezes nem só depende de uma mulher ou de uma esposa. Pode haver maridos, e já estou a falar também para cristãos, que parece que fazem questão que a sua esposa seja vitrine.
Eu vou pôr isso numa forma talvez mais perceptível para todos, sem ser, não é que ela seja ofensiva, porque ela é pura das realidades, mas talvez mais pragmática. Imagino homens cristãos, que vou exagerar de propósito para perceberem, sujeitos a todos os dias sujeitos a esse tipo de atração, e depois cheguem em casa e veem a sua mulher de burca, entendemos, de propósito a fazer o exagero. Pode ter a tendência de querer poder olhar para a mulher e ver precisamente o mesmo tipo de atrações na sua própria mulher. Uhum. Ou seja, não está sujeita a próprio. E faça algum tipo de pressão para que a mulher se vista da mesma forma que ele vê fora.
E aliás, mas para, Daniela, a questão é, e voltamos a dizer a mesma coisa, se a questão da sensualidade, da atração, se limitasse apenas ao leito, portanto, entre o marido e a esposa, não há nada de errado em relação a isto. A sensualidade, a atração, faz parte do ser humano. Deus nos criou exatamente para sentirmos esta atração mútua entre marido e esposa. Mas quando eu digo esta questão de homens, no fundo, não respeitarem a sua esposa, a sua mulher, porque quando ela sai de casa, se calhar ela até, por ela, nem punha uma saia tão curta ou não usava um decote tão acentuado, mas o marido faz questão que ela assim saia, e às vezes, permite-me esta expressão, e com todo respeito e pedido desculpa, e costumam dizer, o que é bom é para se ver. O que é bom não é para se ver. É para se ver pelo seu marido, não é para se ver a olhos que são alheios, portanto, a pessoas alheias àquele relacionamento. E, portanto, eu acho que é, no fundo, é uma falta de respeito que os maridos têm em relação à sua esposa, se realmente condescendem neste aspecto, de só para que se prove diante de uma sociedade, ou em frente dos amigos, ou vamos sair e vamos encontrar...
Uma espécie
com...
de vou exibir o meu carro,
isso, o meu troféu.
Ou vou, neste caso, vou exibir a minha mulher.
Exatamente.
Não
é? E creio que isto nem para ele nem para ela, de todo, isto é da vontade de Deus, e portanto não é isto que traz amor e que traz reconhecimento e estima mútua de parte a parte. E por isso é quando, por exemplo, aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 3 e 4, o apóstolo diz assim, que o adorno da esposa, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, repara, o frisado dos cabelos, o adereço de ouro, ou o aparato dos vestuários, repara, portanto, que a esposa, o mais importante nela, não seja a questão exterior, mas diz aqui, no entanto, seja o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O verdadeira beleza e valor, é verdade, vamos dizer uma verdade lá para Alice, mas temos que a dizer. Há muitas senhoras, muitas mulheres, muitas jovens, que até têm aquelas medidas XPTO, que realmente dizem que ser a medida de beleza, e estão profundamente vazias por dentro, tristes inclusive, porque a sociedade cada vez exige mais um milímetro e mais um centímetro. ok?
Parece que nunca se é perfeito.
E parece que nunca se satisfaz.
Sendo, não é? Sendo, permita-me a expressão, sendo já muito perfeito ou perfeito, parece que não
aliás,
é perfeito.
Aliás, tu vês
perfeitos.
Isso, repara, Daniel, quando tu estás a ver publicidades nas revistas ou nos outdoors, onde seja, nós sabemos que hoje em dia, todos esses que tratam da publicidade, ainda por cima da fotografia de uma mulher já tão bela, ainda fazem o Photoshop.
É verdade.
Ou seja, ainda vão tirar aquele traço, aquela pintinha, aquela coisa. Quando a gente olha para ali, sobretudo as jovens, adolescentes, olha para uma fotografia daquela, nós tentamos lutar pelo que é impossível, porque é. Aquilo é feito apenas, portanto, com um lápis no computador. E por isso, quando o senhor fala aqui e fomenta a questão de uma beleza interior muito mais importante, porque, e agora repara, Daniel, este versículo é assim um bocadinho doloroso, mas é um versículo bíblico, Provérbios, no capítulo 11 e no versículo 22, o senhor diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, mas que não tem descrição. Repara, assim como para ti é uma coisa tão estranha e realmente é um desperdício tu pôres uma joia no focinho de um porco, não é? Porque por si só o bichinho, coitadinho, pronto, tem a formosura que tem, não é? Mas realmente não é um dos animais mais atrativos. Assim a comparação é feita por Deus, é uma mulher que até é formosa, sem dúvida, mas não tem a descrição que devia, ou seja, não é discreta. Portanto, não guarda exatamente a beleza que Deus lhe concedeu.
Até porque essa descrição também tem o seu encanto.
Ora bem. No fundo, eu acho que a melhor modéstia e descrição não é tanto aquilo por aquilo que é revelado, mas por aquilo que fica escondido. E que um dia é revelado e em momento oportuno é revelado em relação ao seu companheiro, portanto, em relação ao seu próprio marido.
Eu sei que estás mesmo quase a terminar, uhum. Mas eu queria só fazer aqui, não é estragar tudo o que tem sido dito até agora.
Eu espero que não.
Mas é precisamente para não vincarmos o outro extremo. Que muitas vezes, sobretudo no meio cristão, eu penso que, infelizmente, já não vai sendo tanto a tendência, porque vemos sobretudo nas raparigas, nas meninas mais jovens, e permito também usar isto também nos homens, porque às vezes vemos também roupa para o homem, também já muito, permite-me a expressão, sexualizada.
Exato.
E a questão é literalmente
exatamente.
Esta. Sobretudo nas questões de roupa de esporte,
exatamente.
Entre outras, o objetivo também é já mostrar as formas do homem. Eu lembro-me que um dia destes telefonou para cá um senhor que me fez a pergunta, provavelmente antes pode estar a ouvir, mas só confirmo o que estou a dizer, como é que era se a lei proibia, se a Bíblia proibia as mulheres de usar calças? Porque ele dizia que as mulheres quando usavam calças, isso era um problema para aos olhos dos senhores. E eu, percebendo o que é que estava por detrás da pergunta, sim, dele, a determinada altura perguntei-me ao senhor, então diga-me só uma coisa, as calças nos homens não está a ser um problema para os olhos das mulheres?
Uhum.
Porque o conceito acaba por ser o mesmo. Claro que isto fazíamos programas só com este
assunto. Exato,
porque a minha questão é que há duas coisas que eu queria falar antes de terminarmos. Por um lado é também o como nós olhamos, como nós homens olhamos, porque eu diria assim com toda a honestidade, é verdade que a minha mulher pode ter esses cuidados todos, mas eu ando na rua com muitas outras mulheres que não têm esses cuidados todos. Então como é que deve ser também
exatamente.
Os meus olhos como filho de Deus?
Ou seja, não pode haver desculpa, no sentido também na vida de um homem, que apesar daquilo que vê, ele dizer ao senhor, eu peço imensa desculpa, mas isto é impossível.
O problema é delas, elas é que estão em pecados.
Ora bem.
É essa questão que nos... Alguma responsabilização vem do nosso... Porque também existe o texto, se estou a escandalizar...
Ora bem, eu não dizia
conforme,
alguma responsabilidade, eu dizia muita responsabilidade.
Claro. Portanto, é o primeiro aspecto que eu gostaria de referir antes de fechar. Ou seja, há uma responsabilidade por parte dos homens, que sabendo essa tendência, deixar também esse seu, diria, essa sua característica, eu não quero nem valorizar, nem dizer que é boa, nem má, mas essa sua característica também nas mãos de Deus.
Exato.
Também isso deve estar nas mãos de Deus. Mas, por outro lado, é a mulher que procura ser essa mulher sensata, que, de alguma forma, acaba por, em momento algum, ter essa preocupação também com o exterior. Ou seja, quando nós queremos, porque sabemos que é verdade, que o que importa é o interior, devemos ser valorizadas, estou a falar concretamente para a mulher, pelo nosso interior, então o exterior também não importa. E é outro perigo que nós... Que nós podemos encontrar. Porque nós vemos, tu dizes, por exemplo, no recato, tu utilizaste a expressão, no recato do lar, a mulher deve procurar ter essa atração para a mulher. Mas um exemplo concreto. O homem vai para a rua, está sempre sujeito claro, a essas situações. Chega à casa, já vê, como eu costumo dizer à minha mulher, quando ela o faz, e portanto estou aqui claramente...
Com os rolos na cabeça e com...
De farda de trabalho, diria eu assim, jeito de brincadeira. Eu às vezes brinco com a minha mulher porque temos essas brincadeiras entre nós. Olha, lá estás tu de farda de trabalho. Ela só, amor, mas teve que ser, hoje teve que ser. O que acontece com muita frequência é que efetivamente... O homem, e até acontece uma alteração da mulher, depois de casada, esse tipo de preocupação deixa de existir como existiu antes. Quando eu digo a preocupação, não é de ser igual às demais, mas é haver uma preocupação para consigo própria.
Um cuidado.
Obrigado pela expressão. Um cuidado por consigo próprio. É verdade que isto acaba por ser um mal não tão comum, porque nós estamos a assistir dentro das igrejas ao oposto, infelizmente. E por isso faz sentido programas como este. Mas também acontece o contrário.
Sim.
E é, ou seja, mais uma vez, é com a sabedoria de Deus... e algum bom senso que deve reinar no meio disto tudo, não é?
No fundo, que deve reinar o tal equilíbrio,
claro.
Não é? Portanto, não cairmos em extremos, se por um lado estarmos expostos aos outros e dentro da nossa casa realmente não haver cuidado nenhum, ou então realmente cairmos naquilo que Deus não recomenda, tanto para a esposa como para aquelas que ainda não formaram o seu lar e que podem e estão expostas, no fundo, àqueles que vão convivendo com elas. E repare, Daniel, isto para falar em quê? Naquilo que realmente provém. Provérbios acaba por dizer que é uma realidade. Por mais dinheiro que nós investamos no nosso corpo, porque há muitas mulheres também, por causa dessa autoestima, que investem milhões no sentido de superar aquela ruga ou aquele ponto ou aquela coisa que realmente vai aparecendo com o tempo, pronto, que é normal e com os anos que vão passando. Mas o Senhor diz em Provérbios 31:30, no tal capítulo, quando diz mulher virtuosa, quem achará?
Quem achará?
Acaba este mesmo capítulo por dizer, enganosa é a graça e vã a formosura. Repara, mesmo o Senhor valorizando e dando o seu valor que deve ser dado à questão da forma da mulher, da sua própria beleza, mas ele está a realçar que é vão. Mas, sobretudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Porquê? Porque a questão é uma questão de tempo. O tempo acaba por apagar as nossas formas, acaba por apagar aquilo que hoje... Olha, até acaba por mudar aquilo que é um conceito de beleza. Não é? Se outrora era uma coisa, hoje é outra, hoje estamos atualizados, estamos na moda, amanhã já não estamos mais. Enfim, o mundo parece querer mandar, exigir naquilo que realmente só Deus devia ter a única palavra.
É quando nós procuramos e vamos atrás de um padrão, não é?
Ora bem.
Sendo que em todas as épocas, em todos os anos, em todos os estágios da nossa vida, nós temos a nossa própria beleza.
Ora bem.
Não é? A
ora
minha
bem.
Mulher hoje,
sem dúvida.
Desculpa lá, filha, mas é verdade, ela hoje já não tem 19 anos.
Exatamente.
Já não tem 18 aninhos,
claro,
não é?
Claro.
Mas para a minha mulher, ela, quando se arranja, é a mulher mais bonita do mundo.
Amém.
E quando
amém.
Eu digo quando se arranja, vamos lá.
Com certeza.
E efetivamente ela se destaca do que é o normal.
Claro.
Portanto, e ela trata sempre será bela.
Exato.
Não é? Portanto, também não é, nem nós queremos ter uma idade, nem achar, só porque os anos, já passaram alguns anos de nossa vida,
que a beleza termina.
Não, que os homens já não vão olhar para nós, então podemos andar de qualquer maneira. Ou seja, em todas as idades,
exato,
a mulher será sempre mulher e por isso será sempre suscetível de ser atração para os
exatamente.
Homens.
Exatamente. Aliás, eu diria, esse conceito de beleza, inclusive na mente do marido, ao longo dos anos pode ir aumentando, ou seja, é algo que vai sendo cada vez mais
exponenciado,
porque a beleza acaba por não ser só o tal atributo físico, quando no namoro, ai, eu achei que ela gira, e depois o resto é que vai vir por acréscimo, mas já é uma história em comum, portanto já são experiências vividas, que acaba-se por olhar tanto ela para ele como ele para ela e continuar a sentir-se atraídos um pelo outro e namorados um pelo outro.
Claro.
Daniel, se me permites, e eu terminaria com, por exemplo, este versículo de Hebreus no capítulo 12 e no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, e agora repara, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando há pouco nós falávamos do que é ser santo, que Deus apela a que sejamos santos, perguntar-nos que tudo isso refere-se inclusive a todas as, a tudo aquilo que diz respeito à nossa própria vida, inclusive a forma como nós nos apresentamos, como nós andamos na rua, a forma como nós nos vestimos. E, sobretudo, sabes que não foi há muito tempo que eu descobri este versículo que achei muito interessante, esta passagem bíblica, que é num livro de Números, no capítulo 15, a partir do versículo 37. O Senhor Jesus aqui está a dar orientações, aos filhos de Israel sobre como deveriam se vestir, as suas próprias vestes. E é interessante que diz aqui, portanto, o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas com um cordão azul. E repara, qual era o objetivo? E as borlas estarão ali para que, vendo-as, ou seja, a pessoa olhar para si ou para o outro e ver aquelas borlas, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, muitas vezes vendo o que não devias e pensando o que não devias, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Daniel, o que é interessante e muito bonito nesta passagem? Deus acabou por ser, permite-me dizer assim, o alfaiate, em que ele disse assim: olha, em todas as vossas vestes, vós ides pôr um cordão azul. E o cordão azul nas borlas das vossas vestes tem um objetivo: é que quando olhardes para esse cordão, vos lembreis dos mandamentos, das orientações de Deus. E Daniel, a minha pergunta que eu deixo no ar hoje como reflexão é: quando nós saímos à rua, quando vamos às nossas congregações, agora falando inclusive para os homens também, homens, rapazes, mulheres, meninas, para maridos, para esposas, quando nós saímos de
para
nossa
todos
casa,
os que se vestem.
Para todos, somos todos nós, espero, somos todos nós. A pergunta que fica é esta: será que quando olham para nós, olham para as nossas vestes, ou nós olhamos para as vestes daqueles que convivem connosco, o primeiro pensamento que nos vem é os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, a vontade de Deus? Ou será que realmente nós incutimos nos outros, através da nossa, do nosso exterior, da nossa postura, outros pensamentos que não seja louvar a Deus? No fundo, irmos de acordo com o nosso coração, a nossa carne, o nosso olhar, e desviarmos daquilo que é a vontade de Deus. Portanto, fica a pergunta, para compreendermos quão solene é esta questão, que não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo usa, não é porque todo mundo é moda, que nós, então, como cristãos, tenhamos que seguir tudo aquilo que é prescrito numa sociedade que está completamente alienada de Deus. Então, é preciso coragem, sem dúvida, é preciso um espírito de abnegação diante de Deus, pedir a Deus que nos ajude e mude os nossos gostos, a nossa vontade. Não é para andarmos feios, de todo, é para andarmos bonitos, belos, formosos aos olhos de Deus, e sobretudo...
Porque separado significa precisamente também isso.
Exatamente.
Separado ser separado também para exemplo,
exatamente,
um bom exemplo.
Exatamente. Aliás, muitas pessoas repara, nós até poderemos estar a falar desse mesmo Deus, como eu dizia no início da conversa, sem abrirmos a nossa boca, porque estaremos fazendo. E uma vez eu passando por uma igreja, há uns anos atrás, estava lá um casal que disse que os seus vizinhos ficavam muito intrigados, porque achavam que eles todos os sábados iam a um casamento. Todos os sábados os nossos vizinhos vão a um casamento. Mas isto é muitos casamentos. Um casamento por semana.
Mas, Amilu, se os vizinhos achavam que eles iam a um casamento, é porque eles iam arranjados.
Ora bem, os vizinhos a olhar e a ver este casal que se vestia todos os sábados para ir à igreja, de forma...
Com as melhores vestes, para agradar a Deus.
Com a sua melhor veste, com modéstia, com beleza, no sentido do recato, inclusive, mas fez com que aqueles vizinhos se intrigassem. O que é que se está a passar na vida destes nossos vizinhos?
Eles casam todos os dias.
Todos os sábados. Eles saem tão bem arranjados. E foi uma oportunidade de testemunho que depois aquela família teve de dizer onde é que ia aos sábados, que no fundo ia à igreja. Repara, Daniel, sem nos apercebermos, tudo em nós é uma pregação, é um discurso. E o que eu desejo sobretudo para as mulheres, para as meninas que nos escutam, é que realmente, sendo nós filhinhas de Deus, que somos, que Deus tem muito gozo, muita alegria em nós, que então nós possamos também nas nossas vestes, também na nossa aparência, glorificar este Deus que nós dizemos servir.
Muito bem, lembrar só que este programa também ficará disponível em podcast, pode ouvir, reouvir e até fazer o download. E se quiser também levantar e colocar alguma questão, pode fazê-lo para programas@radiorcs.pt. Milu, um beijinho e obrigado.
Um beijinho, até para a semana.
Famílias felizes com Milu Cordeiro.